Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quinta-feira, 21 de maio de 2020, eu sou a Nara Lacerda e começamos agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Esse nosso encontro acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará. O programa Bem Viver também está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Você nos encontra ainda nas plataformas de podcast. Estamos no Spotify e no Google Podcast para você ouvir o Bem Viver a hora que quiser. Eu te faço companhia pela próxima uma hora, aqui você já sabe, informações sobre a pandemia do coronavírus, é muito importante a gente se atualizar sobre esse tema, mas a gente também vai falar sobre bem-estar, alimentação saudável, cultura e agroecologia. Vamos comigo?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A pandemia do coronavírus tem sido muito dura, são muitas vidas perdidas e as más notícias são diárias. Mas nesse período triste nascem também iniciativas de amor ao próximo e solidariedade. E aqui no nosso programa a gente sempre traz para você essas notícias também. Veja só que bacana, conectar costureiras de todo o país que estão produzindo máscaras com potenciais compradores. Esse é o objetivo do Mapa das Máscaras, criado por um grupo de empreendedores sociais. A iniciativa tem dado mais visibilidade a muitas mulheres que estão sustentando a família com a confecção desse item, que se tornou essencial. Conversei com algumas delas e também com um dos criadores da plataforma. Confira agora na reportagem com locução de Douglas Matos.
Pouco mais de um mês após as recomendações do Ministério da Saúde para o uso de máscaras em ambientes públicos, a produção desse tipo de equipamento de proteção entre costureiras e costureiros autônomos cresceu no país. O cenário inspirou um grupo de jovens empresários do Rio Grande do Sul a construir uma plataforma na internet para reunir e divulgar a produção de forma gratuita e sem fins lucrativos. O Mapa das Máscaras foi lançado no dia 5 de maio e em menos de 15 dias já conta com perfis de mais de 2 mil profissionais de todas as regiões do país. A produção diversificada vem de capitais, metrópoles e pequenas cidades. Um dos criadores da ideia é o administrador Guilherme Macena. Ele conta que o crescimento da plataforma surpreendeu a todos.
A gente acredita aí que muito em breve a gente vai ter em torno de 5 mil anúncios no site e a tendência é só crescer, assim. A gente já teve relatos de costureiras que fizeram vendas em menos de uma hora, assim, de que colocou o produto no site. Teve uma empresa que usou o Mapa das Máscaras para fazer aquisição de 15 mil máscaras com costureiras de diversas regiões. Enfim, a gente tem vários exemplos super legais de pessoas que realmente estão ganhando tanto grana quanto trabalho, quanto serviço com a plataforma.
Em Marabá, no Pará, a costureira Leonilde Santos, de 53 anos, celebra o espírito coletivo da plataforma. Ela costura desde os 19 e é conhecida pelo trabalho na região em que mora. Com a pandemia, viu a demanda por máscaras surgir e crescer e iniciou a produção como forma de complemento de renda.
Eu acho muito importante essa iniciativa das pessoas que fizeram esse portal das máscaras, muito importante. Então, eu sou muito grato. Sou muito grato por tudo, sabe? Porque você faz o produto, mas se você não tiver quem compre, né, você não tem como ir em frente, né? Então, nós precisamos um dos outros.
Aos 24 anos, Gabriela Moreira Narciso, de Guaxupé, em Minas, também costura desde a adolescência. Ela mantém um ateliê e tem na confecção de roupas e acessórios a principal fonte de renda. O trabalho com máscaras começou a partir da percepção de que o produto estava em falta. Com o mapa das máscaras, ela conta que teve oportunidade até mesmo de manter contato com outras profissionais da área.
Com certeza ajudou muita gente, principalmente pessoal de cidade grande, que às vezes tem uma necessidade assim, de algo mais rápido, algo mais perto, né, mais próximo. E até para divulgação de ateliê de costura, de costureiras. Então, assim, é um contato que a pessoa salva e vai levar para o resto da vida.
Em Brasília, Fátima Gama, que sempre trabalhou com projetos visuais e personalizados, produziu algumas máscaras para a família no início da pandemia. O mapa das máscaras surpreendeu a empreendedora positivamente.
Essa ideia foi simplesmente fantástica, eu achei, porque foi uma ideia pensando no próximo, pensando em ajudar o outro e não pensando em ter um retorno financeiro, material, mas pensando em alcançar pessoas, vidas.
A ideia do Mapa das Máscaras surgiu a partir da Dobra, empresa sustentável que trabalha com criação de produtos socialmente responsáveis. Produzir os acessórios de proteção era uma possibilidade estudada para novos produtos da própria companhia a partir de pedidos de clientes. No entanto, a percepção de que a atividade vinha se tornando a única fonte de renda de muitas famílias levou o grupo a reavaliar os planos. A construção do site se concretizou a partir de uma parceria com o movimento Fashion Masks, que conecta pequenas fábricas a consumidores de todo o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Douglas Matos.
No site do Brasil de Fato você encontra todas as informações para acessar o mapa das máscaras e eu coloquei lá para todo mundo também os perfis das costureiras que conversaram com a gente para você conhecer esse trabalho. O endereço é brasildefato.com.br. Entra lá e dá uma busca na matéria sobre o mapa das máscaras que você vai se surpreender bastante, eu tenho certeza. E quem já estava ansioso para saber se o Enem realmente será adiado já recebeu a boa notícia ontem. O Exame Nacional do Ensino Médio, que ia acontecer em novembro, foi adiado e agora deve ser remarcado para dezembro ou janeiro do ano que vem. Vamos agora com as informações na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Lucas Weber.
Em um sinal de recuo, após manifestações populares e de diversas entidades, o governo anunciou que irá adiar o Enem. O comunicado veio nesta quarta-feira, dia 20, por meio do Ministério da Educação e do INEP, autarquia responsável por organizar as provas. Pelo que foi divulgado, a prorrogação será de 30 a 60 dias em relação à previsão inicial do exame. O governo afirmou que irá realizar uma enquete com os candidatos inscritos para discutir o novo cronograma. A pesquisa será feita virtualmente no mês de junho. Um dia antes do anúncio, o Senado havia aprovado um projeto de lei que justamente possibilitava o adiamento do Enem. Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Os editais do Enem previam a realização das provas presenciais nos dias 1º e 8 de novembro, enquanto o teste virtual deveria ocorrer nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Por conta da pandemia, que alterou significativamente a dinâmica nas escolas públicas e particulares, estudantes, professores e especialistas iniciaram uma campanha para pedir a prorrogação do exame. A mobilização popular, no entanto, ainda encontrava resistência na gestão Bolsonaro, que vinha defendendo a manutenção das datas. Diante da postura do governo, o caso foi parar na justiça, com questionamentos da Defensoria Pública da União, da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Como resultado da mobilização nas últimas semanas, a hashtag AdiaEnem esteve em alta nas redes sociais do mundo inteiro e ajudou a inflamar os debates em torno do tema. Com o anúncio do Ministério da Educação, o projeto de lei aprovado no Senado sobre o adiamento do Enem foi tirado da pauta do dia na Câmara dos Deputados. Essa decisão veio a partir de negociações de líderes do chamado Centrão, que vem se aproximando de Bolsonaro e tentam poupar o governo de maiores desgastes políticos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou que irá aguardar um pronunciamento oficial do chefe do Executivo sobre o assunto. Nas palavras de Maia, não se pode confiar no ministro da Educação, Abraham Van Traub. Rodrigo Maia também comunicou que, caso Bolsonaro não se manifeste a respeito do tema, ele irá colocar em votação a proposta que pede o adiamento do Enem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Lucas Weber.
Vou repetir aqui para que você não perca o prazo, o Enem vai ser adiado, mas as inscrições terminam amanhã, sexta-feira, por meio do site enem.inep.gov.br. Ainda está valendo o decreto que proíbe o corte de luz de quem não está conseguindo pagar a conta durante a pandemia. Quer entender como isso funciona? Os detalhes com o advogado Jonathan Hansen na coluna Nossos Direitos, feita pela equipe do Brasil de Fato de Minas Gerais.
Nossos Direitos.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Hoje na coluna nós vamos falar sobre corte de água e luz durante a pandemia. Está suspenso até o fim de junho, de acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o corte por inadimplência do fornecimento de energia elétrica de consumidores de residências urbanas e rurais e também de estabelecimentos comerciais de atividades essenciais. Por conta dessa decisão, todas as distribuidoras de energia elétrica, como a CEMIG, devem acatar essa decisão. Essa medida, apesar de ter um prazo de validade, ela poderá ter seu prazo prorrogado. Também estão sendo oferecidas condições diferenciadas para negociação de dívidas e também realização de parcelamentos. Existem alguns projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que tratam também sobre a interrupção desses serviços essenciais por inadimplência. As propostas elas alcançam, além dos serviços de água, luz, também o gás, combustíveis, assistência médica, serviços funerários, telecomunicações, dentre outros. Mas ainda segue sendo debatido na Câmara e no Senado essas propostas para que elas se tornem lei. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima.
Atenção, essa medida aprovada pela ANEEL também desobriga as distribuidoras de energia a entregar as contas de luz nas residências durante a quarentena. Os envios podem ser feitos por meios eletrônicos, como e-mails ou pelas páginas das companhias na internet. Então, se você não recebeu a sua, vale entrar no site para conferir, dar uma olhada no site da distribuidora da sua região e confere se está tudo certinho, se você consegue encontrar a sua fatura por lá. E agora vamos direto com a redação do Brasil de Fato, de onde a Mariana Lemos nos atualiza sobre os números de infectados e mortes por coronavírus no Brasil e fala sobre um novo protocolo que amplia o uso da cloroquina. Oi, Mari.
Oi, Nara e todos os ouvintes do programa Bem Viver. Então, a curva de crescimento da pandemia do coronavírus no Brasil segue crescendo. Nesta quarta-feira, infelizmente, fechamos o dia com 18.859 mortos e um total de 291.579 infectados. Além disso, foram 888 novas mortes por Covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde. Os óbitos vêm crescendo a cada dia e o Brasil segue em terceiro lugar dentre os países do mundo com mais casos registrados da doença. Estados Unidos e Rússia estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Mesmo assim, é importante lembrar que o próprio Ministério da Saúde reconhece que há subnotificações nos números de casos e de mortes por Covid-19 no Brasil. Isso ocorre, sobretudo, pela falta de testes aplicados na população brasileira. Portanto, Nara, a gente reafirma aqui a necessidade das pessoas se cuidarem. Se puderem não sair de casa, é melhor. Mas se tiverem que sair, que usem a máscara de proteção corretamente e higienizem bem as mãos. Agora eu vou repassar aqui um radar de como anda a pandemia nos três estados onde o vírus está mais espalhado. Aqui em São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde, atingimos 5.363 mortes e quase 70 mil infectados. O vírus está presente em 75% dos municípios e o governo do estado não descarta a possibilidade de decretar lockdown, ou seja, um isolamento social ainda mais restrito. O Rio de Janeiro, que estendeu o isolamento a princípio até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, segundo os dados da Secretaria de Saúde, está com 3.237 mortos e passou para 30 mil infectados. O estado está em segundo lugar nos números de mortes no Brasil. Porém, em relação aos números de infectados, o Ceará ainda está em segundo lugar. O estado nordestino possui pouco mais de 30.500 casos e 1.900 óbitos. Os dados são da plataforma IntegraSUS. E ainda nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde publicou um novo protocolo de utilização da cloroquina, que inclui a indicação do medicamento para casos leves e moderados de COVID-19. Nara, o próprio texto divulgado, que não apresenta assinatura de nenhum profissional da saúde, alerta que não existem evidências científicas que possibilitem a indicação da cloroquina para o tratamento de coronavírus. Juntamente com o novo protocolo, o Ministério disponibilizou um modelo de termo de consentimento que deve ser assinado pelos pacientes que aceitarem o uso da cloroquina. O termo fala dos efeitos colaterais e, inclusive, da possibilidade de agravamento da condição clínica do paciente. O protocolo reforça que os médicos têm autonomia para receitar ou não a aplicação da cloroquina e da hidroxicloroquina aos pacientes. Por hoje é isso. É com você, Nara.
Mariana Lemos, muito obrigada pelas informações, direto da redação do Brasil de Fato em São Paulo. Da capital paulista, a gente vai direto para o Recife. É que lá foi criada uma plataforma de voluntariado online para apoio durante a crise do novo coronavírus. Vamos saber mais sobre essa iniciativa com Daniel Lamir, nosso correspondente na capital pernambucana. Daniel, como funciona essa plataforma de voluntariado?
Olá, Nara. Olá, ouvintes. Com esse isolamento social, é comum sabermos de pessoas que estão precisando de alguma ajuda, né, Nara? Tem também as pessoas que estão reclamando de não ter o que fazer e que gostariam de fazer alguma coisa para passar o tempo. Então, a proposta da plataforma é juntar essas pessoas que estão procurando alguma ajuda com as que estão querendo ajudar outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo. Com o passar dos dias de isolamento social, tem gente por aí querendo cortar o cabelo, mas nem pode sair de casa e ainda por cima o salão de cabeleireiros também está fechado. E aí? Como resolver a questão? A ideia é que com a plataforma as pessoas possam se cadastrar nas duas situações. Uma que queira aprender como cortar o cabelo e outra pessoa que esteja a fim de compartilhar esse conhecimento sobre como cortar o cabelo. Digamos que seria uma ideia de match, como nos aplicativos de encontros afetivos. A diferença aqui é que a proposta é de voluntariado e de que tudo seja feito remotamente. Essa ideia de match do voluntariado pode bater ainda para outras atividades além de cortar o cabelo. São 30 atividades cadastradas, como, por exemplo, receitas culinárias, aulas de dança. Portanto, são 30 atividades podendo ser cadastradas tanto para quem queira aprender como para quem queira ensinar sobre cada um desses temas. A plataforma é uma iniciativa da Prefeitura da cidade do Recife e está sendo chamada de Voluntários Online. Iniciativa bacana, né, Nara? Uma proposta para incentivar ainda mais que as pessoas fiquem em casa e possam resolver suas pendências domésticas. Eu vou ficando por aqui e passo a palavra para você. Até mais, Nara.
Muito legal a iniciativa, Daniel. Eu aproveito para passar o site para quem ficou interessado e quer acessar. Anota aí, é voluntariooonline.recife.pe.gov.br. voluntariooonline.recife.pe.gov.br.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Mais do que nunca, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem mostrado a sua importância para a população em meio ao aumento de casos da Covid-19 no Brasil. É o SUS que atende a maior parte dos pacientes. Você já imaginou se durante uma pandemia como essa a gente não tivesse um sistema público de saúde? Pois é, por muito tempo o Brasil viveu essa realidade. Antes do SUS ser criado, em 1988, eram poucas as pessoas que tinham acesso à saúde no país. Hoje a gente confere uma reportagem especial sobre a criação do SUS. Você sabia que foram as donas de casa que lutaram para que ele fosse criado? Pois é. Vamos acompanhar essa história na reportagem especial de Maiara Paixão.
A década era 1970. A presidência da República estava ocupada pelo general Ernesto Geisel, o quarto presidente da ditadura militar brasileira. Os indicadores sociais marcavam números preocupantes. A mortalidade infantil, por exemplo, apresentava 120 óbitos para cada 1000 nascimentos. A saúde, um direito básico, era pouco acessível para a massa da população. O SUS ainda não existia. O atendimento gratuito era assegurado apenas para aqueles e aquelas que tinham carteira assinada e contribuíam com a Previdência Social. A parcela que não se enquadrava neste perfil recorria a consultas pagas ou aos poucos equipamentos de saúde municipais e estaduais, nos quais apenas mulheres e crianças pequenas tinham atendimento garantido.
Em São Paulo, esta situação chamou a atenção dos moradores da Zona Leste, em especial das donas de casa. No bairro Jardim Nordeste, localizado no distrito Artur Alvim, foi onde iniciou uma grande e importante mobilização.
Naquela época, apareceu uma mortalidade infantil que a gente queria estar agora. O sarampo matando todo mundo. E então, naquela época, era o sarampo, era a catapora, era paralisia infantil. As crianças já nasciam da barriga da mãe cega, ou cego, ou aleijada.
O depoimento é de Justelita dos Santos, hoje com 80 anos. Ela foi uma das migrantes nordestinas que veio para a região no século XX em busca de melhores condições de vida.
As ruas de asfalto do Jardim Nordeste eram poucas. O horizonte preenchido por plantações de eucalipto. E os equipamentos de saúde, escassos. A região não contava com nenhum posto de saúde. Os maridos trabalhavam longas horas por dia como operários das fábricas do ABC Paulista.
A grave realidade da época levou Justelita e outras donas de casa a se organizar.
Todo dia que Deus dava, nós sentávamos essas 10 donas de casa debaixo de uma árvore que tem aqui na Santa Luzia para discutir o problema de saúde pública ou o que podia fazer. E a gente não tinha nada como fazer. Nós nunca tínhamos visto saber o que era saúde pública. Nós não sabíamos como discutir. Nós não sabíamos discutir política.
Com medo da repressão policial, elas se reuniam escondidas em uma pequena sala nos fundos da paróquia Santa Luzia. Poucos meses depois da primeira reunião, as donas de casa conheceram outro grupo que viria a contribuir para a luta por mais equipamentos públicos na região. O grupo era formado por médicos e jovens estudantes de medicina. Em plena ditadura militar, os profissionais se dirigiam para a periferia da Zona Leste. A ideia era conversar com as pessoas sobre os fatores que influenciavam no adoecimento, sobre a falta de equipamentos públicos e sobre a desigualdade. Entre esses jovens estava o sul-mato-grossense Carlos Néder, estudante de medicina na USP. Ele e outros colegas usavam a medicina como um instrumento popular para conscientizar o povo sobre o direito à saúde.
O agora médico e mestre em saúde pública pela Unicamp, Carlos Néder, fala sobre o período.
É interessante observar que, à medida em que foi avançando a organização da luta do operariado no ABC, havia a necessidade de uma organização em âmbito popular. Porque, da mesma forma que a maioria dos operários era formada por homens, as mulheres se sentiam incumbidas de garantir a sobrevivência, a educação, o mínimo necessário para que a família pudesse ter a sua subsistência garantida.
A lei do Estado de São Paulo assegurava a existência de conselhos de saúde para fiscalizar a atuação do poder público. A população que utilizava os serviços estava, no entanto, excluída desses espaços de decisão. Só faziam parte figuras como delegados, padres e freiras. Era 1978, ano em que o Brasil completava 14 anos sob o comando dos militares. Sob o olhar da repressão, da censura e das eleições indiretas, 13 donas de casa já mostravam que a organização popular podia surtir efeito.
Em plena ditadura militar, não havia eleição, e elas tiraram as suas próprias fotografias, fizeram as urnas em caixas de sapato, fizeram as cédulas e frequentavam as feiras, as igrejas, os locais públicos para colher voto da população para que elas fossem eleitas. E elas foram eleitas com essa votação consagradora aí de 8.146 pessoas.
A partir daí, os conselhos de saúde passaram a ser eleitos pelo povo. Justelita fala sobre a importância da mobilização das donas de casa.
Às vezes o povo pensa que é governo, é o político, não foi não. É um projeto, um dizer de nós. 12 donas de casa, cima analfabeta ainda por cima. Bem pouca sabia ler e escrever.
8 anos depois, com a restauração da democracia, a Constituição Brasileira de 1988 tomou como base as demandas dos movimentos regionais para estabelecer o SUS, Sistema Único de Saúde, universal e gratuito.
Reportagem Maiara Paixão.
Locução Maiara Paixão e Rodrigo Chagas.
Edição Catarine Flor.
Trabalhos técnicos André Paroche.
Coordenação Camila Salmásio. Uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Importantíssimo conhecer um pouco da história do SUS, que mostra como esse sistema nasceu por meio da luta popular. E é por isso que a gente tem que defender o Sistema Único de Saúde. Sem ele, só quem tem dinheiro consegue atendimento médico. Não dá, né? Aproveito para lembrar que desde fevereiro o SUS disponibiliza um aplicativo totalmente de graça para você baixar no celular, o Coronavírus SUS. Nele é possível encontrar explicações sobre a doença, informações sobre as unidades de saúde mais próximas da sua casa e receber também alertas sobre a pandemia.
Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
Me diz uma coisa, na sua casa tem alguém que é do grupo de risco da Covid-19? Eu sei que todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos, precisamos tomar as precauções recomendadas contra a doença. Mas não dá para negar que ter alguém do grupo de risco perto da gente aumenta muito o receio e a angústia. Não vai pensando que são poucas as pessoas que estão neste grupo, não. Uma pesquisa da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, mostrou que mais da metade da população adulta brasileira está no grupo de risco da doença. São 86 milhões de pessoas que apresentam pelo menos um dos fatores que pode aumentar o risco de complicações caso haja contaminação pelo novo coronavírus. 30% dessas pessoas apresentam não apenas um, mas 2 fatores que podem agravar o quadro em caso de contaminação. Não é brincadeira, a gente precisa ficar muito atento e ser cuidadoso. O podcast Pílula Farmacêutica de hoje, que é produzido pela Rádio USP, relembra pra gente quais são as medidas preventivas que as pessoas dentro do grupo de risco devem tomar. Vamos conferir.
O Brasil vive pandemia provocada pela Covid-19, com manifestações variadas da infecção, que vão de quadros assintomáticos até aqueles com graves problemas respiratórios. O que o cidadão comum pode fazer para ajudar no controle da doença? Ficar em casa, usar máscaras, lavar as mãos e não levá-las à boca, olhos ou nariz. Mas e os indivíduos mais suscetíveis aos riscos para a Covid-19? No Pílula Farmacêutica de hoje, vamos falar sobre os principais grupos de risco, aqueles mais propensos a desenvolver a forma grave da doença.
No geral, os grupos de risco são pessoas com doenças que afetam a capacidade respiratória ou o sistema de defesa do organismo. A asma é uma dessas doenças que está dentro dos grupos de risco, porque ela provoca deficiência respiratória e deixa os pulmões mais sensíveis, o que favorece o aumento da falta de ar e o acúmulo de secreção nos pulmões. Como o coronavírus aumenta esses sintomas respiratórios, o paciente fica extremamente debilitado e com mais sintomas desse quadro respiratório. O mesmo acontece para quem tem bronquite crônica e até mesmo indivíduos que são fumantes, podem ser classificados como grupo de risco. justamente porque na composição do tabaco tem muitas substâncias que fazem mal para a saúde e que deixam o pulmão debilitado, fazendo com que os fumantes tenham maior chance de ter doenças pulmonares, e isso aumenta a probabilidade de desenvolver uma forma mais grave da Covid-19. Como muitos sabem, o diabetes é um fator de risco para várias infecções, e não é diferente com a Covid-19, já que essa doença mexe muito com o sistema de defesa do paciente. A imunidade é um fator muito delicado quando se trata de infecções, incluindo também o coronavírus. E é por isso que são grupos de risco as pessoas que têm condições ou que fazem tratamentos que enfraquecem o sistema imunológico, como por exemplo câncer, HIV, transplante de medula ou transplante de órgão, e doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Os pacientes com essas condições têm capacidade reduzida para combater doenças infecciosas e ficam mais expostos ao agravamento de infecções. O mesmo acontece com o envelhecimento natural do organismo, que deixa a pessoa idosa mais suscetível a ter infecções em geral, por ter a capacidade de combater infecções reduzida. Pessoas com hipertensão e problemas cardíacos também estão mais propensos a desenvolver a forma grave da doença. Isso porque, geralmente, o cardiopata tem um endurecimento das artérias e outras condições que comprometem o fluxo sanguíneo para o pulmão. Uma circulação comprometida pode dificultar a chegada de anticorpos e de células de defesa nos locais atingidos por infecções. Além disso, o vírus pode afetar o músculo cardíaco dos pacientes, que já têm o coração sobrecarregado, e pode acabar causando uma inflamação do miocárdio.
E as gestantes também são grupo de risco para a Covid-19?
Ainda não existem evidências de que as gestantes têm um risco maior de desenvolver a forma mais grave da doença. Mas de qualquer forma, essa preocupação é sensata, já que elas sofrem muitas mudanças no corpo e no organismo durante a gestação. E é por conta dessas mudanças que podem ter uma predisposição por infecções graves, inclusive as respiratórias. Então é importante que, mesmo assim, as gestantes tomem todas as precauções para se protegerem contra a Covid-19.
Como os grupos de risco podem evitar o coronavírus?
Para evitar o contágio de coronavírus, é importante que todo mundo tenha os cuidados de sempre lavar as mãos com água e sabão corretamente e frequentemente, evitar sair de casa o máximo possível e evitar qualquer contato com pessoas que manifestarem os sintomas. Como o sistema imunológico é essencial para combater infecções, é importante fazer o possível para fortalecer as defesas do organismo. Isso pode ser feito mantendo uma rotina de atividades físicas moderada, tendo uma boa alimentação, se mantendo hidratado, tendo um sono regular e, além disso, é importante também estar com as vacinas em dia. Portadores de doenças crônicas devem continuar fazendo o acompanhamento médico dessas doenças e continuar com o tratamento. Os pacientes com diabetes, por exemplo, devem continuar com o tratamento, tomando o medicamento corretamente e sempre verificar a taxa de açúcar no sangue. Sempre se informe através de fontes confiáveis, como por exemplo o site oficial do Ministério da Saúde e o site oficial da Organização Mundial da Saúde. Podemos colocar nossa saúde em risco seguindo recomendações de fontes que não são seguras. Até agora, as únicas medidas eficazes que foram comprovadas na prevenção do coronavírus são o isolamento social, a higiene correta das mãos e o uso de máscaras.
Ouvimos a acadêmica Kimberly Fuzel, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Para ouvir essas informações ou outras edições do Pílula Farmacêutica, acesse jornal.usp.br. Rita Estela, para a Rádio USP.
Eu reforço aqui que todas as pessoas com doenças crônicas, como diabetes, câncer e asma, não devem parar os tratamentos neste período de pandemia. Procure o seu médico, ouça as melhores orientações e permaneça cuidando da sua saúde. Estar com o corpo fortalecido é muito importante.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Entre as inúmeras mudanças que essa crise de saúde trouxe para a vida da população, uma sem dúvida foi a transformação dos rituais de morte e despedida. Diversas prefeituras impuseram medidas como o fechamento de caixões, o número restrito de acompanhantes e um tempo reduzido das cerimônias de despedida. Em algumas regiões, os velórios são até proibidos. Tudo isso para diminuir a chance de novas infecções pelo coronavírus. Não é difícil imaginar como essa situação é dolorosa para amigos e parentes que perderam uma pessoa querida para a doença. Durante a pandemia, viver o luto O que já não é uma tarefa fácil se torna ainda mais difícil. A Rádio Nacional conversou com a psicóloga Valesca Bassan, professora da USP, a Universidade de São Paulo, sobre esse assunto. Durante a conversa, Bassan comentou quais são as mudanças no processo de luto em meio à pandemia. Vamos conferir um trecho.
Vamos pensar assim, o luto, ele é necessário para ter um ritual de despedida, né? O que normalmente acontece um velório, um funeral, e as pessoas têm a oportunidade de estar com os entes queridos, com pessoas próximas daquela pessoa que perdeu. No momento de pandemia, neste momento que nós estamos vivendo, isso não está sendo possível. Então, a dor é a mesma e as pessoas precisam recorrer aos amigos pela internet, pelos aplicativos, enfim. Tentar ter este mesmo acolhimento, só que virtualmente. Eu acho que nesse momento, ter essa oportunidade, porque se fosse alguns anos atrás nós não teríamos, é o que tem salvado em todas as questões, né, eu diria. Mesmo de atendimento online, de conversar com os parentes online, de fazer videochamadas e matar as saudades. Então, eu acho que é imprescindível a internet nesse momento.
A psicóloga ressalta durante a pandemia a importância dos rituais de despedida, como os velórios, que estão proibidos em muitas regiões, principalmente quando o enterro é de uma vítima da Covid-19.
A nossa psique, né, então o nosso psicológico, ele necessita desses rituais, desses momentos de despedida, né? Então, normalmente, quando o caixão é lacrado por outros motivos, isso já dificulta bastante a elaboração do luto. Neste momento, ele está sendo muito pior, porque além de não ter a opção de ficar no velório, as pessoas, elas não conseguem ter uma companhia. Que isso é muito importante. Na elaboração do luto, é muito importante ter uma companhia. Muitas pessoas mudam de casa, né? Ficam com os familiares. Falar sobre essa perda. São essas questões que auxiliam na elaboração. Então, na pandemia, né, nesse momento de quarentena, coronavírus, eu não tenho dúvida que a dor está sendo muito maior. Quando se tem esse ritual, e assim, a gente tem que pensar muito na crença de cada um, né, de cada pessoa, e na cultura. Por exemplo, na cultura oriental, eles fazem uma festa, servem a comida, enfim. Então, dentro de cada cultura é importante, porque a psique, né, a nossa parte psicológica, ela já vai entender que aquilo é uma despedida, embora já tenha tido a notícia, é como no tempo comum, assim, vai caindo a ficha de que aquela pessoa não vai estar presente nas próximas reuniões, que eu consegui me despedir, porque normalmente, agora acho que está proibido, né, algumas cidades são proibidas do velório durante a noite, mas isso acontece durante o dia e depois vem o funeral. Então isso tudo é um preparo para a nossa parte psicológica de despedida. É uma passagem, é um ritual de passagem.
Bem, nós reforçamos aqui o pedido para que você siga todas as recomendações de saúde. Se puder, fique em casa. A esperança é de que menos pessoas tenham que sentir a dor e vivenciar o luto de perder entes queridos para a Covid-19, doença que já tirou mais de 18 mil vidas no Brasil. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na batalha das ideias. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, já falamos bastante do coronavírus aqui no programa, né? Bom, eu tenho certeza que você já ouviu falar, aqui no Bem Viver mesmo, do termo sementes crioulas. Hoje nós vamos dedicar um tempinho para falar sobre elas. Para quem não conhece o que está por trás desse nome, eu explico. As sementes crioulas são sementes originais, que não foram modificadas geneticamente pela ciência e que não foram cultivadas com agrotóxicos. Elas passam de geração em geração e fazem parte da história das famílias camponesas. Muitas vezes a gente escuta falar que para um alimento se adaptar a uma terra específica é preciso o uso de pesticidas e outras substâncias. Mas essas famílias provam o contrário. Com o manejo correto da terra, a prática agroecológica e uma produção bem diversificada, as sementes crioulas se adaptam a diferentes territórios. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, elas passaram a correr sério risco de extinção. A implantação da chamada Revolução Verde usou a necessidade de produzir alimentos em larga escala como desculpa para o uso massivo de agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas. Quem vai explicar melhor para a gente é o Gilberto Schneider, que é representante da Via Campesina no Coletivo Internacional de Sementes Crioulas e Biodiversidade. Conversou com a repórter Catarina Barbosa, nossa correspondente em Belém. Vamos conferir.
Olá, Gilberto. Você poderia explicar para a gente, primeiramente, o que são as sementes crioulas?
Olá, todos os ouvintes do Brasil de Fato. As sementes crioulas, elas são todas as possibilidades que você tem de multiplicação de qualquer vegetal, seja ela através de grãos, seja ela através de uma rama, de uma folha, da flor, do fruto, né, da própria raiz, do caule. Então, as sementes crioulas são todas as formas possíveis de multiplicação dos vegetais. Inclusive, na própria Via Campesina e nas organizações sociais, a gente tem construído que as sementes crioulas também abrangem toda a forma de reprodução de vida, que possa possibilitar a vida, inclusive dos animais, dos polinizadores, dos micro-organismos, que são tão importantes também para que no futuro a gente possa garantir uma alimentação saudável, diversificada e de qualidade.
Muitas dessas sementes deixaram de existir com o início do que a gente chama de Revolução Verde?
Sim, as sementes crioulas, elas sofreram um forte impacto com o modelo de agricultura da Revolução Verde, que foi um modelo de substituição, basicamente, das sementes que eram produzidas, conservadas, melhoradas, multiplicadas pelos agricultores, pelas sementes híbridas e depois, posteriormente, pelas sementes geneticamente modificadas, conhecidas como transgênicos, né? Produzidas pela ciência ou pelas empresas privadas, né? Nesse processo de substituição aí das sementes, veio todo um pacote tecnológico, que veio os insumos, né, fertilizantes sintéticos, veio todos os pesticidas, né, os agrotóxicos, que tão mal fazem a saúde, né, e com isso fez com que vários territórios onde antes eram cultivados sementes crioulas foram ocupados por monocultivos de plantas comerciais e que, bom, com isso várias famílias deixaram de plantar as sementes crioulas. Com essas famílias abandonando também as sementes crioulas para adotar o pacote que foi imposto, né, o pacote da Revolução Verde, acabaram que muitas variedades que estavam em mão de poucas famílias desapareceram, né? E se a gente pegar um exemplo concreto, por exemplo, a diversidade dos milhos era muito grande e que hoje boa parte se perdeu e algumas estão em risco de extinção porque estão em mãos de poucas famílias que ainda conservam a agrobiodiversidade, que ainda trabalham com o sistema da agroecologia e de produção de alimentos saudáveis. Se pegar no que tange a linha de abóboras, melancia, melão, toda essa área também sofreu perdas grandes, porque basicamente as famílias que cultivavam essas variedades eram cultivadas em meio às outras culturas. E com o uso dos agrotóxicos também, elas foram sendo eliminadas aos poucos, porque não tinham mais espaço na propriedade para se produzir. E com isso, então, se perdeu essa diversidade de sementes, né? Então, a perda é bastante significativa, né, no mundo. Hoje, basicamente, os grãos plantados, 90% são 5 ou 6 grãos, né, que são plantados no mundo, mas graças à agricultura camponesa ainda se tem uma grande diversidade preservada, né? E graças também às ações dos movimentos sociais, os trabalhos e as propostas de ação concreta, né, como a campanha da Via Campesina, Sementes, Patrimônio dos Povos a Serviço da Humanidade, tem se possibilitado salvar da extinção várias variedades de sementes.
Gilberto, você falou uma coisa com relação à variedade de milhos, né? Acredito que no Brasil inteiro nós consumimos de forma variada a questão do cuscuz. Outro tempo eu estava aqui tentando saber como fazer um cuscuz sem que ele fosse feito com milho transgênico. E eu não conseguia achar na internet de que forma eu conseguia fazer um cuscuz sem que ele fosse transgênico. Nós não sabemos como consumir esses alimentos.
As grandes culturas, que a gente poderia dizer que são produzidos em larga escala, como milho, soja, trigo, arroz, né, foram as culturas aí mais impactadas, né, pela Revolução Verde e também pela introdução dos transgênicos, né. E o milho ainda mais, porque o milho se trata de uma planta de polinização aberta. O que significa isso? Que ela pode cruzar entre si até 1 quilômetro de distância entre uma lavoura ou outra, ou mais, depende da incidência de ventos, presença de insetos. Então o milho tem uma situação muito complicada hoje para conviver com o milho crioulo pela presença dos transgênicos, por causa da possibilidade grande de contaminação. Os feijões são de polinização fechada, eles têm menos problemas, né? O soja, por exemplo, tem menos problemas de convivência, porque ele poliniza muito pouco entre plantas. A polinização é própria, né? E nesse sentido, por exemplo, assim, o milho é uma das culturas muito afetadas. Hoje, vários pratos típicos ou culturais da gastronomia dos nossos povos, hoje estão afetados pela não disponibilidade de quantidades de milho crioulo. Não é que não tenha mais variedades, que eles tenham desaparecido totalmente, mas elas estão muito isoladas em poucas comunidades que ainda conservam essa biodiversidade. E se precisa hoje uma ação concreta, mais forte, de multiplicação dessas sementes para que elas cheguem a mais mãos de agricultores para produzir, para gerar futuramente um cuscuz não transgênico, né? Porque o grande foco da produção das sementes crioulas, o que que é? Não é por si só por preservar a biodiversidade, mas o grande foco é produzir um alimento de qualidade, saudável, nutritivo, que é isso que a gente trabalha.
Então eu vou te fazer duas perguntas, Gilberto, que acabam reunindo isso. De que forma essas sementes crioulas, elas fortalecem a autonomia camponesa e quais os projetos desenvolvidos hoje nessa área de fortalecimento da semente crioula? Porque você falou tudo. Não se trata apenas de biodiversidade, se trata sobretudo de alimento de qualidade na mesa da população, né?
As sementes crioulas, assim como o acesso à terra e à água, são questões fundamentais para definir o que o agricultor vai produzir, em que período que ele vai produzir e com que modelo de tecnologia que ele vai adotar. As sementes crioulas cumprem um papel fundamental nesse sentido de dar autonomia do agricultor escolher o período certo, porque a semente já está em mãos dele. É uma semente adaptada ao território, ao clima da região, né? Então isso possibilita também ele trabalhar de forma agroecológica, num modelo sustentável de produção alimentar, porque essa semente está adaptada às condições climáticas aonde ele convive, né? E também a partir das sementes crioulas, por ela ser uma semente adaptada a essa realidade, a essa situação, ela diminui muito o custo do agricultor. Então aumenta o que chama autonomia, que é a condição dele produzir sem depender do mercado externo, dos bancos ou até mesmo às vezes das próprias políticas públicas que são tão escassas para a agricultura camponesa, né? Então nesse sentido que as sementes crioulas são fundamentais no processo de construção da autonomia para os agricultores, pequenos agricultores, para as comunidades tradicionais, para os camponeses e camponesas do Brasil e também do mundo, né? E na segunda questão, os principais projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da Via Campesina Internacional, que congrega aí mais de 160 organizações em mais de 60 países do mundo, nós temos trabalhado bastante a nossa campanha, que é a campanha Sementes, Patrimônio dos Povos a Serviço da Humanidade, que tem uma ação que é de denúncia do agronegócio, dos agrotóxicos, dos agroquímicos, das transnacionais, mas por outro lado tem ação concreta que é de produzir, conservar e multiplicar, distribuir as sementes crioulas. E nessa ação concreta a Via Campesina está trabalhando uma nova proposta que foi aprovado no Congresso da Via Campesina em Bilbao no ano de 2017, que se chama Adote uma Semente, ou em espanhol, Adote una Semilla, né? Que é uma ação concreta onde a gente convida e convoca a todas as organizações membros da Via Campesina e a todos os camponeses e camponesas afiliados e associados ou membros dessas organizações adotarem no mínimo uma variedade de semente para que nenhuma variedade mais seja perdida, né? Segundo os dados, nós temos uma perda grande já de biodiversidade e o trabalho nosso, o projeto de conservação, a estratégia que a Via Campesina trabalha é que nenhuma variedade mais seja perdida, porque essas variedades significam diversidade, qualidade e quantidade de alimentos no futuro da humanidade e no futuro dos povos, né? Então, nessa linha que a gente vem difundindo o trabalho, né? E a partir desse adotar uma semente, a gente construir as nossas estratégias locais, de construir as casas de semente para conservar a nossa biodiversidade, casas territoriais de semente para a gente multiplicar, distribuir, e até unidades territoriais que possam produzir escala de semente para atender as demandas das políticas públicas, né, atender as demandas das comunidades, porque hoje, também pela situação de mudanças climáticas, às vezes as comunidades acabam perdendo a sua base produtiva, que é a base genética das sementes, e precisam acessar novamente, e precisa ser produzida em algum território e às vezes colocado novamente à disposição. Então, as casas de sementes também cumprem um papel fundamental em conservar por mais tempo essas sementes, para que a gente não tenha mais nenhuma variedade perdida, porque elas são fundamentais para alimentar o mundo nos próximos períodos.
Gilberto, de que forma nós podemos saber que o alimento que nós estamos consumindo, ele é um alimento de origem de uma semente crioula? Há possibilidade dessa identificação?
Então, essa possibilidade, ela existe quando a gente consegue comprar direto do agricultor, ou em uma feira, ou através da cesta de alimentos que estão organizadas aí pelos agricultores, ou pelas cooperativas, associações de agricultores. Eles podem, nessa venda direta, tá informando também. E, quem sabe, essa poderia ser uma solicitação do público consumidor para que nas embalagens dos produtos constasse que esse alimento é produzido com base em sementes crioulas. Acredito que seria uma iniciativa bastante importante, que eu não conheço se tem alguma iniciativa nessa área, mas seria, imagino, uma iniciativa bastante importante que ajudaria os consumidores a identificar, né, a origem da semente que gerou aquele alimento.
Bom, eu conversei com o Gilberto Afonso Schneider, que é da Via Campesina e que faz parte desse coletivo internacional de agroecologia, semente crioulas e biodiversidade. Gilberto, muito obrigada. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Muito importante conhecer mais sobre a história dessas sementes e sobre os movimentos que trabalham para preservá-las. Isso faz com que a gente dê mais valor ainda para a nossa comida e para eles, os agricultores familiares que cultivam no campo brasileiro, para que nós tenhamos acesso a alimentos saudáveis, como disse o Gilberto Schneider. Se você puder, compre dos pequenos produtores, ainda mais agora neste momento de pandemia, quando ações como essa se tornam mais importantes.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o nosso Nordeste brasileiro guarda muitos tesouros, tanto culturais quanto gastronômicos. E é para lá que a gente vai agora, para matar um pouco a saudade, falar de uma bebida amarelinha que já foi musa inspiradora de música do Caetano Veloso. É a cajuína, que na versão do artista é cristalina em Teresina. A gente te conta porque a bebida, que é muito, muito doce, mas não leva açúcar, tem essa coloração. E com direito ao sotaque maravilhoso do nosso repórter Daniel Lamy, você também fica sabendo os benefícios de consumir a famosa cajuína. Vamos ouvir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
O conhecido calor do Piauí pode ser aliviado em parte por uma típica bebida regional servida sempre bem gelada. A cajuína no estado se destaca pelo sabor que já inspirou até música de Caetano Veloso. A bebida chama a atenção também pelos saberes preservados, que são considerados bem material e patrimônio cultural brasileiro. Mas além de saberes e sabores, a cajuína é também um alimento funcional. O adoçado peculiar é feito sem um único grão de açúcar. A bebida utiliza unicamente o pseudo fruto do caju, sendo uma rica fonte de vitamina C, além de conter vitamina B, sais minerais e propriedades antioxidantes. A origem no preparo da cajuína está associada aos povos indígenas. Com o passar dos séculos e os processos de industrialização, essa produção ganhou novos sentidos a partir de uma separação comercial entre o fruto, que é a amêndoa conhecida como castanha, e o pseudofruto, que é a parte utilizada para sucos doces e também para a cajuína. Deise dos Santos é professora do Instituto Federal do Piauí, coordena o Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia do IFP. Ela explica que o primeiro passo para a produção da cajuína é o preparo do suco.
A maior parte da produção de cajuína no estado é feita de forma artesanal em pequenas fábricas. Geralmente os pseudofrutos são doados a agricultoras e agricultores familiares, pois o que é retirado nas grandes propriedades é a castanha. Geralmente esses pseudofrutos são transportados em baldes de forma manual. Ao chegar na agroindústria, são lavados e selecionados para em seguida serem prensados para retirar o suco.
O prensar não pode ser substituído por um liquidificador industrial. Isso porque o processo acarretaria em uma massa homogênea e de difícil clarificação. Portanto, estaria longe do visual da cajuína cristalina cantada por Caetano Veloso na música Cajuína, do disco Cinema Transcendental de 1979. Após prensar para retirar o suco do pseudofruto, o processo segue com a utilização de solução de gelatina para separar o tanino, ou seja, retirar aquele gostinho travoso do caju. O líquido é coado ficando quase transparente e colocado em banho-maria em tonéis. É nessa última etapa que há uma caramelização dos açúcares do caju e a constituição da cor amarelo âmbar. Mas sabendo-se que o caju é típico de todo o Nordeste e que outros estados como Ceará e Maranhão também produzem cajuína, pode surgir a pergunta se a cajuína cristalina de Teresina seria diferente das demais. Deise, que é também doutora em biotecnologia de alimentos agroecológicos, confirma que o Piauí preserva peculiaridades no processo. Além disso, de acordo com a professora, a cajuína feita no estado se destaca também por seguir rigorosamente as instruções normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Uma consideração importante sobre a cajuína piauiense, ela é feita em circuito fechado. O que é isso? Ela é engarrafada para depois ser cozida. Então, os antioxidantes e vitamina C que estão presentes naquele líquido transparente, eles não vão ser volatizados antes da caramelização dos açúcares. Já em outros estados do Nordeste, mesmo seguindo a instrução normativa, muitas agroindústrias cozinham a cajuína antes de engarrafar.
A música Cajuína, cantada por Caetano Veloso, é uma homenagem ao poeta piauiense Torquato Neto. Caetano Veloso conheceu a bebida em encontro com o pai de Torquato Neto, em Teresina, enquanto ambos lamentavam o suicídio do poeta piauiense. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
A agricultura familiar que preserva e mantém vivas as riquezas imateriais como a cajuína aqui no nosso país, né? Lembrando que você pode ouvir e baixar o nosso quadro Alimento à Saúde e outros podcasts do Brasil de Fato na página radio.brasildefato.com.br. Com essas informações, a gente encerra o Bem Viver desta quinta-feira, mas amanhã, sexta-feira, tem mais. A gente se encontra para encerrar a semana, todo mundo junto aqui no rádio. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir às 11 horas da manhã no nosso site radio.brasildefato.com.br e também nas emissoras parceiras em diferentes horários. A Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. A Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. E Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. É muita emoção, é gente em todo lugar, né? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão ouvindo a gente. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes que estão escutando por todos esses canais disponibilizados e que colocam o Bem Viver no ar. E se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. É só digitar o nome do programa no campo de busca que você vai nos encontrar e vai poder nos ouvir a qualquer momento. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda. Edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Camila Salmásio, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, a maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto e eu vou encerrar minha semana com vocês aqui no rádio, hein? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.